Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus capítulo 5, versículo 6. Hoje iremos começar o nosso Mestre da Sabedoria falando um pouco desta quarta bem-aventurança. Estas primeiras quatro beatitudes têm a ver diretamente com o nosso relacionamento com Deus. Recordando um pouco o que já dissemos até aqui, podemos perceber que o candidato ao reino de Deus deve começar por reconhecer a sua miséria e a necessidade de um Salvador. Esse é o pobre de espírito. Depois de reconhecer a sua situação, ele chora. Ele chora porque sabe tudo o que fez de errado e como ofendeu o seu soberano Senhor. Entretanto, a que vimos a semana passada falava dos mansos, que são aqueles que, depois de reconhecer a miséria e de chorar por ela, eles entregam a sua vida completamente nas mãos de Deus para que Ele os transforme. Hoje iremos ver então o que significa ter fome e sede de justiça e o que é que isso tem a ver com Deus. Fome e sede, na realidade, são as necessidades básicas de sobrevivência de qualquer ser vivo. Sem a ingestão de líquidos ou de alimentos, é impossível que se conserve a vida biológica. Mas tão prejudicial quanto a ausência de alimento ou líquido é a contaminação daquilo que se ingere. Às vezes, o desespero da fome ou da sede pode levar pessoas a comerem lixo. Por isso, é que não basta ter fome e sede, mas é necessário ter fome e sede de alimentos que trarão vida e não morte. Assim também acontece com o ter fome e sede de justiça na vida espiritual. Também podemos correr o risco de nos alimentarmos com coisas que, em vez de nos trazerem vida, só nos levarão à morte. Injustiça, violência e vingança pessoal não são um alimento próprio daqueles que se preparam para o reino de Deus. Falando da minha experiência pessoal, eu posso dizer que não sei o que é passar fome, nem o que é lutar por água. Basta dizer que nós, os que vivemos em grandes centros urbanos, observamos as ruas a serem limpas com jatos de água e contentores do lixo repletos de comida desperdiçada. Talvez por isso temos alguma dificuldade em compreender o que terá querido o mestre dizer com a expressão ter fome e sede. Mas uma coisa é certa e não esqueça a frase que vou mencionar agora. Ter fome e sede de algo é desejar uma coisa com todas as forças, como se a vida disso dependesse. Ter fome e sede é visto negativamente. O mundo diz que feliz é o que tem a barriga cheia. No entanto, Jesus aplica estas duas necessidades como uma experiência feliz. O desafio hoje desta reflexão é percebermos esta verdade. Consideremos, por exemplo, alguns problemas graves ligados ao apetite. Os mortos, por exemplo, não têm apetite. Uma pessoa morta não tem fome, não há restaurantes nos cemitérios. Assim também uma pessoa sem vida espiritual nunca vai ter fome das coisas de Deus. As coisas de Deus não atraem uma pessoa morta espiritualmente. Ela tem fome do pecado e não do pão do céu. Ela tem fome das coisas do mundo e não dos banquetes de Deus. Se o meu prezado ou a minha prezada ouvinte não tem fome de Deus, é porque possivelmente ainda está morto ou morta espiritualmente. A fome é o primeiro sinal de que uma pessoa está viva. Assim como uma criança ao nascer deseja o leite materno, uma pessoa ao nascer de novo deseja ardentemente o genuíno leite espiritual. Se tem fome e sede de justiça, é porque o meu prezado ouvinte ou a minha prezada ouvinte recebeu a vida em Cristo. Mas, se está cheio com a sua própria justiça, se está satisfeito com a sua própria vida, então não há sinal de vida espiritual em si. Um segundo aspecto que nos mostra a falta de apetite é a doença. Um segundo aspecto que nós temos que ter em consideração é que a falta de apetite é uma doença. Muitas pessoas que nasceram de novo estão doentes espiritualmente e perderam o apetite pelas coisas do céu. Pessoas doentes têm mais sono do que apetite. São como Pedro no Getsemane, dormem em vez de orar. Também perderam o apetite pela leitura bíblica, perderam o apetite pela oração, perderam o entusiasmo de estar na casa de Deus. Estão fracos na fé. Normalmente a pessoa que diz não ter fome é porque já se sente satisfeita e, infelizmente, aqueles que se consideram cheios espiritualmente jamais serão verdadeiramente saciados. Veja o que o Mestre fala a este respeito e nós lemos assim isso em Lucas capítulo 1, versículo 53. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Quando as pessoas recusam o alimento é porque não estão com fome. Quando elas fazem pouco caso do Evangelho é porque estão cheias de si mesmo. Jesus tinha apetite pelas coisas do Pai. Numa outra ocasião ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Nós lemos isso em João 4:34. Quem tem fome de Deus, diz o Salmo 19:10, deleita-se na palavra de Deus. Ela é mais doce do que o mel e é o destilar dos favos. Já o profeta Jeremias nos diz no capítulo 15, versículo 16, achadas as tuas palavras, logo as comi. Mas é importante dizer também que apenas ouvir a palavra sem colocá-la em prática é um sinal de doença. Pelo menos é o que Ezequiel 33:32 nos diz, ou ainda Tiago 1:22-25. O terceiro aspecto a considerar tem a ver com a alimentação escassa, talvez conhecida como a inanação. Quando as pessoas não recebem alimento suficiente para atender às suas necessidades, elas ficam fracas e não se desenvolvem. Há muitos crentes sofrendo inanição espiritual porque estão ingerindo muito pouco alimento, estão recebendo apenas uma refeição por semana, em casa não leem a Bíblia, não frequentam os cultos semanais, não frequentam as reuniões de oração, por isso estão fracos na fé, por isso ficam expostas a toda sorte de doenças oportunistas. Um outro, o quarto aspecto, é provocado pela alimentação inadequada. Costuma-se usar um ditado popular bem conhecido quando queremos falar deste aspecto. Costumamos dizer: pela boca morre o peixe. Não tenhamos nenhuma dúvida que a saúde começa pela boca. Ninguém pode ter uma boa saúde se tem uma péssima alimentação. Não há nada mais nocivo à saúde do que ingerir um alimento estragado ou venenoso. No tempo do profeta Eliseu, os discípulos dos profetas não puderam comer porque havia morte na panela. Hoje muitos crentes estão doentes porque há morte na panela. Substituem o que faz bem por aquilo que sabe bem. Há morte nos púlpitos porque os pastores não estão comprometidos com a verdade, mas com o que as pessoas querem ouvir. As pessoas estão desejando as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. Elas querem a prosperidade e a cura e não a santidade. Elas querem sucesso e não a piedade. Elas têm sede de aplausos dos homens e não fome da glória de Deus. O jovem rico foi ter com Jesus, tinha fome de salvação, mas também de riqueza. Muitos vão a Jesus, mas têm fome de salvação e dos prazeres do mundo. Fome de salvação e também das riquezas. Fome de Jesus e do pecado. Esses são despedidos como o jovem rico. Vão vazios. Têm fome de mamon e não do maná. Há quem tenha fome de vingança ou de satisfazer os seus desejos impuros. Há também quem tenha fome de pecado. No entanto, para a sua infelicidade, o diabo é quem as alimenta para a sua própria destruição. Associado a este quarto aspecto, o quinto tem a ver com o raquitismo. Uma pessoa que não recebe alimento saudável e suficiente pode sofrer de raquitismo. Não há desenvolvimento físico nem cognitivo. No aspecto espiritual pode acontecer a mesma coisa. Um crente que não se alimenta de forma correta das coisas de Deus torna-se raquítico. É interessante que o Mestre fala da fome e da sede de justiça. O que é que isso quer dizer? Não havia justiça em Israel quando Jesus por cá andou? Claro que havia. Os fariseus eram um bom exemplo disso. Eles praticavam a justiça, os romanos também aplicavam rigorosamente a justiça por ações indivíduas, e o mesmo para o povo judeu, Deus era o seu juiz. Mas fica a pergunta, se havia justiça, por que razão Jesus diz que ela deve ser desejada como quem está faminto e sedento, como fosse algo raro e que estivesse em falta? O termo justiça na Bíblia tem um sentido maior do que um tribunal. Tem também um significado religioso. E este é maior do que o tribunal. Em Gênesis 15:6 encontramos a palavra justiça pela primeira vez na Bíblia. E creu Abraão no Senhor e o Senhor imputou-lhe isso como justiça. A justiça de Abraão veio porque ele creu. Ora, Mateus escreve o seu evangelho para os judeus. Estes se orgulhavam de serem filhos de Abraão. Mas qual foi a glória de Abraão? abra a sua Bíblia e leia Romanos 4, 1 a 3 e João 8, 56 a 58. Abraão recebeu a justiça de Deus e foi justificado por ele porque creu. Esta é a mensagem central do ensino de Paulo, como podemos ver, por exemplo, em Romanos 5, 1. Diz ele assim: justificados, pois, pela fé. Receber a justiça de Deus era ser justificado, ou seja, era ser declarado inocente por Deus. Era ser aceito por ele. Abraão se tornou totalmente de Deus porque creu. Esta é a mensagem central do protestantismo. Somos justificados pela fé. Somos declarados inocentes, perdoados, aceitos por Deus, quando cremos em Jesus Cristo. Abraão já exultava na esperança de que Cristo viria. Esta justiça é bem diferente daquela que o mestre tinha denunciado e que era praticada pelos chefes religiosos do seu tempo. Certa vez, Jesus, comentando essa justiça com os seus discípulos, lhes disse, e nós lemos assim em Mateus 5:20, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O que é que Cristo quis dizer com isto? Na sua época, as classes religiosas viviam uma religião baseada no fazer. Eles jejuavam, devolviam o dízimo, não roubavam, visitavam os órfãos e as viúvas, entre outras muitas coisas. Faziam isto para compensar as más ações. Os líderes tinham estabelecido um sistema de justiça por obras, por meio da qual uma pessoa podia ganhar suficientes méritos para superar o balanço desfavorável da sua conduta. Muitos fariseus criam que o seu sistema de justiça por obras era um passaporte seguro para o céu. Algumas vezes Jesus condenou esta atitude farisaica. Por exemplo, em Mateus, capítulo 23, versículo 27, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Mas como entender que Jesus tinha dito aos seus discípulos que a sua justiça tinha de exceder a dos escribas e fariseus, e agora o vemos a condenar essa justiça? Sabe, prezado ouvinte e prezado ouvinte, Deus não se deixa impressionar por efeitos externos. Para ele o interior é que conta. A verdadeira transformação acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Jesus ilustrou esta realidade quando disse ainda aos fariseus: assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Nós lemos isso em Mateus 23, versículo 28. Existe sem dúvida nenhuma uma grande diferença entre a verdadeira e a falsa justiça, ou seja, entre a justiça requerida pelo homem e a justiça requerida por Deus. Temos um exemplo claro disso logo após a queda de Adão e Eva, quando eles se aperceberam que estavam nus e cozeram para si folhas de figueira. Essas folhas eram uma obra humana, feita para tapar a sua nudez, consequência do seu pecado. No entanto, foi necessária a morte de um cordeiro para Deus lhes fazer umas vestes mais confortáveis, feitas de pele e não de folhas. O mesmo se passou com Caim e Abel. Ambos ofertaram o holocausto ao Senhor. Abel ofereceu um cordeiro, símbolo do Redentor que viria substituir o pecador. E Caim, os frutos da obra do trabalho humano, mas que não satisfazia o requisito exigido pela transgressão do pecador. Veja este texto, por exemplo, do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, versículo 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. O que Paulo está a dizer aqui é que nós, homens, procuramos um relacionamento mais puro e perfeito com Deus baseado na nossa justiça própria. Olhamos para o que somos e achamos que, com algum esforço e sacrifício, podemos lá chegar. Podemos, com as boas ações, comprar um lugar no paraíso. Num programa passado falei de Nicodemos e daquilo que o mestre tinha colocado como condição de vida eterna. Nicodemos tinha de nascer de novo. Esse novo nascimento dava-se com a morte do velho homem e o nascer do novo homem. Jesus ilustra esta mudança com o símbolo da cruz. Ele diz assim em Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Jesus teve de passar pela cruz. Foi numa cruz que ele morreu. Então, o que ele nos quer ensinar é que cada um de nós tem de crucificar o seu eu. Não existe mérito em mim que seja suficiente para me salvar. Não são os atos de justiça pessoais que me recomenda a Deus. Aquele que está morto está justificado no pecado, diz-nos Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 7. Aquele que morreu em Cristo foi e está justificado pelo seu sacrifício. As obras têm o seu lugar também no processo de salvação. Vejamos o que Paulo diz, por exemplo, em Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As boas obras vêm como consequência, ou seja, primeiro tenho de aceitar Jesus, minha justiça, e depois realizar naturalmente as obras de uma vida transformada no Senhor. Quando Jesus disse que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus, ele queria dizer que o padrão seguido pelos fariseus estava errado. Era um padrão humano, baseado numa justiça própria. Ora, o cristão vive outro padrão. Os méritos não estão em nós, humanos, nem no que podemos fazer, mas os méritos estão em Cristo. Agora que percebemos um pouco mais sobre a justiça que devemos ter fome e sede, o mestre termina com uma promessa. Mas note que, nesta promessa, o mestre não diz somente que os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Ele vai mais longe mostrando que eles serão fartos. Querido e querido ouvinte, não sei se sabe, mas o nosso Deus nunca nos dá nada racionado. Pelo contrário, Ele sempre dá em abundância. É pelo menos isso que nós lemos em Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pensamos ou pedimos, segundo o poder que em nós opera. Deus tem muito mais para nos dar e para fazer em nossa vida do que pensamos ou pedimos. Num outro texto é o próprio Mestre que diz, e nós lemos assim em João capítulo 10, versículo 10, "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Se foi Jesus que o disse, precisamos de acreditar nesta promessa. Quem deseja o céu deve procurar sinceramente saciar a sua fome e sede de justiça e, como já vimos, essa justiça é a única que me habilita a lá entrar. Cuidado quando deixar de sentir essa necessidade, pois pode ter substituído o verdadeiro sustento por um que nos sacia, mas não nos alimenta. Os que têm fome e sede das realidades espirituais brilham e iluminam muita gente. Seja um faminto ou um sedento de Deus e tenha a certeza que será farto. Hoje irei ficar por aqui. Espero que este tema lhe tenha ajudado a compreender melhor que não há outra forma de entrarmos no céu se não for pela justiça de Cristo. Ah, e não esqueça que a justiça do homem pode falhar, mas a justiça de Deus nunca falhará. Por isso, desejo-lhe uma semana abençoada deste seu amigo pastor Samuel Aires.
Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.